Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos começando o nosso Gabriela Esportiva, desejando para você uma ótima noite, onde quer que você esteja, viu? Hoje, segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. Um abraço para você que está em casa, você que está saindo do trabalho agora, que vai trabalhar até mais tarde. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona. E você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a gente pela internet, viu? A partir de agora, as principais informações das principais modalidades do mundo dos esportes. Estamos começando Gabriela Esportiva. Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa equipe topíssima de comentaristas aqui no Gabriela Esportiva, a nossa bancada, dá uma boa noite a Monique Ribeiro. Boa noite, seja bem-vinda, Monique.
Muito boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui no Gabriela Esportiva. E hoje vamos falar aí de muito futebol, o que aconteceu no final de semana. Um Bavi emocionante, como a gente gosta de assistir. Um Bavi pegado. Claro que o nosso querido Marcão aqui não gostou muito, torcedor do Bahia. Né? Mas tá tudo em aberto ainda, sim, Marcão? Sim. Bahia também tem chance, Vitória tem chance. E falar dos outros clássicos também que tivemos por aí. Pelos estaduais, tivemos o Santos e Palmeiras, também o Santos conseguiu um resultado positivo, saiu na frente aí e vai agora no Allianz tentar manter, né, a vitória e o Verdão correr atrás do prejuízo, né? Tivemos também aí o Flamengo no final de semana, colocando aí 2-0, que já é um resultado, vamos dizer assim, uma mão já tá na taça e tem muita coisa bacana. Vamos falar também da Juazeirense, que retoma hoje os trabalhos para já visando a Série D da competição, né? Essas e muitas outras informações daqui a pouquinho a gente traz aí durante a programação.
Marcão. É isso, os detalhes já, Monique. Boa noite também ao Imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. Estamos aqui mais uma vez no Gabriela Esportiva para trazer as informações aí do futebol nosso de cada dia. O Barcelona profissional encerrou, mas a Oncinha continua aí, né, jogando o Campeonato Sub-20. Temos agora aí também na Berlinda o time do Colo-Colo, que está se preparando aí para o Baianão Segunda Divisão. Então tem muitas informações hoje aqui no Gabriela Esportiva. Vamos estar falando aí de tudo que andou rolando aí no final de semana. Nesse mundão de meu Deus.
É isso aí, Júlio. Já os detalhes. Boa noite também ao presidente campeão Zé Maria, que a gente parabeniza de antemão. Parabéns, muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida, Zé Maria.
Muito obrigado, Marcos, amigos aqui da bancada e ouvintes do Gabriela Esportiva. Foi um final de semana diferente, né? Surpreendente a virada do time do Vitória, porque o Bahia, num determinado momento, renunciou ao jogo coletivo, né? E o Vitória não. O Vitória foi um time mais ousado, embora tenha um elenco reconhecidamente inferior ao elenco do time do Bahia, o Vitória buscou a todo momento e conseguiu um resultado histórico no Barradão, que pode dar uma outra sensação no jogo final do próximo domingo na Arena Fonte Nova, porque agora é um Bahia pressionado, né? E é um Vitória que, se empatar o jogo, conquista mais um título. Portanto, foi o resultado de ontem, foi sob todos os aspectos surpreendente e demonstrou um Vitória que há muito tempo a gente não via, né? Um Vitória que realmente parece que se encaixou, né? O time encaixado. Veja o que o clássico, né? A força de um clássico não pode provocar. Mas enfim, um campeonato baiano que vai ter uma final com muita emoção no próximo domingo.
É isso, já os detalhes. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. Também tenho informações aqui do WSL de surf, né, de Bells Beach, profissional, e os brasileiros acabaram sendo desclassificados, inclusive com muita reclamação por parte da torcida aí, do próprio Gabriel Medina, que acabou não passando aí para as oitavas, e inclusive próxima etapa, quinta, que será em Margaret River, né, na Austrália, vai ter um corte de alguns atletas, quer dizer, de 34 que estão participando, vão baixar para 22 do ranking. Uhum. Então o final do campeonato é todo em cima dos 22, e do feminino somente 10 tops vão disputar o restante da competição, né, que dá o título mundial. Então os brasileiros aí estão com dificuldades, porque só temos 3 inclusive entre os 22, seria o Ítalo, o Gabriel Medina, né, e o Iago Doura, que é o melhor classificado, inclusive, em 15º. Então, vamos ter aí pela frente as semifinais da quarta etapa de Bells Beach. Ela ainda seria hoje à tarde, mas, na verdade, é porque seria na terça, mas seria hoje às 5 horas aberto por falta de ondas. Uhum. Né? Até sexta-feira vamos ter ondas aí para finalizar, mas não tem nenhum brasileiro participando dessas semifinais. E temos debate todo aí do programa com futebol aí de vários estaduais aí, né, Marcão?
Isso mesmo.
E a gente vai debater agora.
Já aqui, 6:11 agora.
Gabriela Esportiva.
Iniciar falando de estaduais aqui pelo Campeonato Carioca. O primeiro jogo aí da final do Campeonato Carioca aconteceu aí no Maracanã. No sábado, às 5 da tarde, o Nova Iguaçu recebeu o Flamengo. E o Flamengo aplicou um 3-0 nesse primeiro jogo aí, né? Olha que coisa.
Praticamente definiu o resultado, né, Marcos? Porque o Nova Iguaçu sentiu a responsabilidade. Foi uma equipe completamente diferente dos últimos jogos, né? Do Nova Iguaçu disputando esse mesmo Campeonato Carioca e disputando também jogos da Copa do Brasil. Eu diria que o Flamengo foi soberano nesse jogo, teve melhor qualidade de jogo, teve maior posse de bola, teve mais finalizações. E o resultado, para mim, de 3-0 numa final de campeonato, fica muito evidente, né, que o Flamengo botou a mão na taça, é o melhor time do futebol do Rio, entendeu? Essa questão tem que ser definida também, colocada no papel, né? Porque dentro de campo é um Flamengo muito superior aos demais. Então, vejo que o Flamengo praticamente botou a taça em casa, venceu por 3-0 e é muito favorito para conquistar o título no próximo domingo no Maracanã.
Essa questão do Flamengo ter contratado o Carlinhos, atacante do Nova Iguaçu, antes do jogo da final, o que é que você acha?
Essa divulgação, ela foi deselegante, né? No mínimo deselegante. Não sei como é que um jogador entra em campo enfrentando um time que já o contratou para a próxima temporada, né? O emocional desse jogador, quer dizer, o próprio dirigente do Flamengo fez a questão de fazer essa divulgação no Maracanã. Uhum. E resultado é que o Carlinhos, muito embora todo o time como um todo, né, no Nova Iguaçu, decepcionou no jogo desse primeiro duelo. Sim. Entendeu? E Carlinhos esteve dentre os jogadores, aliás, daqueles jogadores conhecidos do Nova Iguaçu, só o Bill foi que repetiu um futebol próximo da regularidade dos outros jogos. Os demais completamente desconectados. Foi um Flamengo, Marcos e amigos do Gabriela Esportiva, que assumiu as ações, que dominou completamente do começo ao fim do clássico. E ainda teve boas defesas efetuadas pelo goleiro Fabrício. Poderia ter sido uma goleada histórica. Sim. Agora você tem absoluta razão. No mínimo deselegante.
Falta de bom senso, né?
Falta de bom senso, entendeu? Falta de profissionalismo, está se divulgando antes de um jogo daquele. Primeira decisão do campeonato estadual, antes da bola rolar, entendeu? O Flamengo anunciando a contratação do Carlinhos, aquilo não caiu bem. E certamente a direção do Nova Iguaçu não gostou daquilo que aconteceu no Maracanã.
É, o goleiro Fabrício...
Quebra o foco, né? Tira a concentração.
O goleiro Fabrício foi contratado pelo Internacional. Menos mal aí que não era o adversário da final, daquele jogo do Carioca, né?
Verdade. E jogo do Flamengo tem que ter polêmica, né, Marcão? Gol anulado, corretamente. E também um pênalti achado ali também pro Flamengo, né? Que Pedro não teve nada a ver com isso, não perdoou e colocou na rede. Tudo certo, Flamengo dominando, dominou todo o jogo, do início ao fim. A qualidade técnica do Flamengo, sim, né? Que é o time com maior investimento da América do Sul. Isso faz valer em campo, é o banco, é o time titular. Não tem pra ninguém, já vejo aí o Flamengo, vou dizer com a mão na taça aí já, porque futebol é futebol. Mas acredito que tá tudo encaminhado, vai dar Flamengo mais um ano campeão carioca aí, levantando essa taça.
E o Nova Iguaçu... Né? Tá chegando invicto,
invicto.
Né,
e o Nova Iguaçu tem um lado positivo, que tem que comemorar mesmo, Marcão. Primeira vez que o time consegue ir para uma final do carioca, que não é fácil, sempre tá ali, fica entre os grandes. E você vê o Nova Iguaçu com toda a sua força, com pequeno investimento, e vê ali os meninos aguerridos, chegando a uma final para disputar com o Flamengo, aproveitando essa vitrine que é para os jogadores do Nova Iguaçu. Você vê não só o Carlinhos aí que vai para o Flamengo, mas também já tem outros times grandes de olho ali nos jogadores do Nova Iguaçu. Então, vitrine importantíssima para eles. A gente vê aí o Flamengo, claro, com essa superioridade que a gente viu aí em campo em todos os jogos que o Flamengo vem. Principalmente a gente vê ali os dois zagueiros, que é o Léo, né? O Léo e me fugiu agora o outro, Bruno.
Léo Pereira.
Léo Pereira e o outro zagueiro, muito bem entrosado ali com os volantes. A gente vê o Flamengo jogando com a grandiosidade do Flamengo. E o Tite mostrou que tá com a equipe ali na mão, tá fluindo um trabalho bacana. E o Flamengo vem com tudo aí pro Brasileirão, para outras competições, para competir de igual para igual, como é o time do Flamengo. Time grande.
Ô Marcão, a debandada já era esperada, a gente até comentou aqui a semana passada, né? Mas eu acho que a falta de ética de alguns dirigentes aí brasileiros, quando solta essa informação aí para o público, não só prejudica, né, a imagem, né, dos jogadores, do jogador, como pode tirar o foco também. E o Flamengo é a equipe, talvez seja no momento a equipe mais forte do campeonato, quer dizer, do campeonato não, de todo o país, né?
Do país.
E não havia necessidade nenhuma de uma informação desse nível, e ainda mais uma final de um campeonato com um time, praticamente um time que existe há muito pouco tempo, né?
Uma folha modesta.
Uma folha modesta, quer dizer, praticamente um time pequeno que vai disputar uma final. O Flamengo, uma potência mundial, internacional, um time que ganha títulos, né, no exterior, tem jogadores aí, vários jogadores feitos em casa que estão jogando aí no mundo inteiro, né, se destacando no mundo inteiro. Não havia necessidade nenhuma disso. E a gente fica triste com isso, porque a gente vê que a ética do futebol não necessariamente vem das pessoas, ou de clubes, ou de instituições mais importantes, ou mais ricas, ou mais poderosas, né? Essa falta de ética hoje é uma coisa que no Brasil, né, ainda transparece, que a gente não vê em alguns clubes aí na Europa, você não vê isso acontecer. Então é uma pena. Mas que o futebol em si, no fundo, é bola na rede. A gente, muita alegria, a gente vê aí várias disputas aí de campeonatos, e o que vale mesmo é a beleza do esporte, né?
É isso aí, grande Fred Menezes. Júlio César, tem informações aí? Tem entrevista aqui, Júlio César?
Vamos ouvir o bate-papo aí com o Marcos Braz, já que vocês levantaram o assunto da contratação do Carlinhos. Eu acho que nada mais justo a gente botar o dirigente do Flamengo para poder falar sobre o assunto. Pode soltar a entrevista aí, Marcão. Bom, vamos aproveitar a presença aqui do Marcos Braz e perguntar ao dirigente do Flamengo, né, o que de fato está acordado com o jogador do Nova Iguaçu, o Carlinhos Braz, ele que é vice-artilheiro do Campeonato Carioca. E nos últimos dias apareceu rumores de que o Flamengo tinha interesse né, na contratação do jogador. Então fala pra gente o que está acordado com o jogador.
Não está nem acordado, já está assinado. Carlinhos é jogador do Flamengo. O Flamengo entendeu que era uma oportunidade, e, lógico, uma aposta também, não é novo, mas a gente entende que é um jogador que ele pode produzir aqui, pode ajudar a gente no nosso elenco. E deixar claro que nada tem a ver com a situação do Gabriel. Era um jogador que a gente já vinha monitorando. Outros clubes aqui no Brasil importantes já vinham também. Só que acho que na hora que a gente entendeu que deveria dar o bote, a gente deu. Deixar claro que a gente até fez isso antes das finais, porque a gente entendia que se a gente fosse fazer essa movimentação após as finais, a gente poderia perder o jogador para um outro clube aqui no Rio de Janeiro ou um outro também importante no cenário nacional. A gente fez a movimentação, nada tem a ver com a final. Afinal, o jogador está aí, só se apresenta depois. E é isso, é um jogador que a gente espera que dê certo.
Então tá aí o Marcos Braz dizendo que a intenção do Flamengo era contratar o jogador, né, depois do Campeonato Carioca. Só que muitos times estavam atrás do jogador Carlinhos. Então, ele acabou contratando e a informação vazou da contratação do atacante agora. Eu acho que o time todo do Nova Iguaçu não rendeu o que era esperado.
É verdade.
Não só foi o Carlinhos que não conseguiu jogar, o Nova Iguaçu não conseguiu jogar. O jogador Carlinhos, como disse o Braz aí na entrevista, correu, lutou, tentou fazer a parte dele, mas... No geral, o Nova Iguaçu foi...
Talvez tenha sido uma peça única no jogo de ontem do time do Nova Iguaçu.
O Ian também, o filho do Iranildo, eu acho que se destacou também.
Agora, a defesa sentiu a responsabilidade, o time todo sentiu o peso de uma final, de enfrentar o time do Flamengo. Claro que foi um Nova Iguaçu muito enfraquecido, em razão dos jogos que nós... vimos, né, desse Nova Iguaçu enfrentando, por exemplo, o Vasco, né? Foi muito superior, entendeu? Foi muito superior nos dois jogos contra o time do Vasco da Gama. E ontem, no sábado, diante do Flamengo, foi uma decepção. Eu fiquei decepcionado com o rendimento da equipe, Júlio. O rendimento esteve abaixo da média.
A gente está falando de estaduais aqui, vamos dar uma boa noite ao Fabrício Cunha aí. Nosso companheiro de rádio lá de Salvador está de férias, voltando à cidade natal, né, Fabrício? Boa noite.
Boa noite, Marcão, Júlio César, Zé Maria, esses professores do rádio, Monique.
Fredão,
grande Fredão, a todos que estão aqui presentes nos estúdios da Gabriela FM. É um prazer estar aqui com vocês, ter sido convidado para essa resenha, esse programa de alto nível. Sempre ouço quando estou aqui em Léus. Meu sogro, Zé Perello, um abraço para você, Zé, que está ouvindo a gente.
Um abraço para você, meu um feliz amigo, aniversário, viu, Zé? Obrigado. Um abraço, Perello.
Seu xará, Zé, né? Ele está sempre ouvindo. Então, assim, normalmente as semanas que eu passo aqui em Léus, 6 horas ali, a gente está sintonizado no Gabriela Esportivo.
Ele foi meu jogador há muitos anos. Olha bem, o clube, foi o primeiro clube que eu dirigi em Léus no futebol amador. Era o Vasco da Gama.
Ele me disse que vocês fizeram uma boa parceria no Vasco.
Ele era zagueiro titular, né? Zé sempre foi. Então, o zagueiro disse, diferenciado.
Zé, foi na Deb, ele falou, não, foi no Mário Pessoa.
Eu preciso dizer aqui também que na Deb eu joguei na equipe do Fluminense com ele. Ele era zagueiro e eu caía de centroavante lá, atrapalhando o goleiro. Zé Perello, um abraço aqui, Fredão, seu amigo.
Grande, Zé.
Aproveitar o Fabrício aqui, vamos pular aqui para o campeonato baiano. E falar dessa primeira partida que aconteceu no Barradão ontem, Fabrício. Não sei se você estava por lá, mas a gente está sempre acompanhando também suas narrações aí, lá na capital baiana e fora também. E aí o Vitória conseguiu um feito, né, muito improvável, né, perdendo por 2-0 no Barradão, conseguiu vencer por 3-2. Como é que você analisa aí agora esse jogo de volta, né, essa partida de ontem?
Bom, estou de férias, né, desde o dia 1º de março, então a gente passou o mês de março usufruindo bastante desse Nordeste, mas logicamente acompanhando os jogos do Campeonato Baiano, essa reta final, parabenizar o Barcelona pela grande campanha que fez, mais uma vez chegando às semifinais, né, e tomara que Léus fique ainda mais forte com, de repente, o retorno do Colo-Colo à primeira divisão. A gente torce muito por isso, sou muito barrista, apaixonado pela minha cidade, torço para que o futebol daqui esteja sempre forte, por isso acompanho também as informações que vem aqui de Ilhéus. E afinal, assim, no primeiro jogo, né, o primeiro Bavi do ano, do qual eu narrei, eu acabei tendo a oportunidade de narrar a primeira partida entre Bahia e Vitória nessa temporada.
Pelo Baiano, né?
Pelo Campeonato Baiano, o enredo foi parecido, né? Não foi um 2-0, mas quando o Bahia vencia por 2-1, parecia domínio total. Vitória estava ali quase que nas cordas, o Barradão meio que calado, né? Esperando talvez que o Bahia pudesse até dilatar aquele placar. E o Vitória virou, né? Não foi com os requintes de ontem, mas também foi uma partida assim que poucos esperavam que o Vitória pudesse virar. O Vitória tem uma invencibilidade no Barradão de quase um ano, eu acho que isso tem pesado. Léo Condé tem um time muito na mão. Ontem o Bahia, mais uma vez, quando teve o jogo da maneira que queria, acabou fazendo trocas, na minha opinião, equivocadas. O Rogério Ceni me parece que tem já trocas programadas, independente do desempenho individual de cada um. Então, se eu vou trocar o Marcão pelo Zé, já está programado, vou fazer isso, independente do que o Marcão entregar. Ele dá essa impressão, não estou dizendo que é isso, mas dá essa impressão.
Não, eu tenho certeza absoluta.
Porque assim,
a leitura é essa mesmo.
Quando ele despreza tanto nesse primeiro jogo no Barradão que eu narrei, quanto no jogo de ontem, os desempenhos ali de Cauli, de Tassiano, de Everton Ribeiro, ele acaba enfraquecendo o time tecnicamente. E o Vitória, por sua vez, conseguiu colocar mais jogadores técnicos, né? O Yuri Castilho entrou bem, o Matheus Gonçalves nem se fala. Léo Gamarra deu peso ao ataque, embora tenha participado pouco. Eu acho que o Vitória mereceu a virada, viu? Foi uma virada merecida. Mas acho que o Bahia ainda tem muita possibilidade de conquistar o título. A gente, quando fala do favoritismo do Bahia, é por conta das peças que o Bahia tem, né? E não por essa gana do Vitória, por esse algo mais que o Vitória tem entregado nos clássicos, inclusive na Fonte Nova, do qual o Vitória ali por 30 minutos foi muito melhor do que o Bahia, fez 1-0 e depois acabou tomando a virada. Então eu vejo o Vitória forte, empolgado, com a melhor questão anímica, mas ainda o Bahia com as melhores peças. Então vejo ainda um cenário de imprevisibilidade no jogo do próximo domingo.
E ficou muito evidente, né, a postura diferente do Condé ontem em relação a Rogério Ceni, porque ele iniciou com o esquema tradicional do Vitória, com aquelas quatro peças no meio-campo, e terminou o jogo, gente, num 4-2-4. Quer dizer, com quatro atacantes, ele foi muito ofensivo no jogo de ontem. Trocou, a primeira troca, colocou o Yuri no lugar do lateral esquerdo, né? Do PC.
Sim, do PK.
Do PK, então já sinalizou naquele momento a ousadia dele. Eu acho que venceu a equipe que foi mais ousada no duelo de ontem. Olha, você tem toda a razão. Há muito tempo que eu não via um Bavi, entendeu? Com tanta intensidade, com tanto brilho de um time que a gente sabe que tecnicamente é um elenco inferior ao outro, mas ontem as coisas se inverteram e o Vitória sobrou na coragem, na valentia, na garra. Foi uma equipe que realmente honrou a torcida ontem. Foi um espetáculo bonito, viu, Fabrício?
E a gente tinha uma expectativa, né, Marcão, Monique, Júlio, Fredão e Zé, de que o Vitória pudesse elevar o seu nível técnico por conta da elevação de nível técnico do Bahia. E isso está acontecendo. Se a gente perceber, né, a temporada que o Vitória vem fazendo, foi eliminado da Copa do Nordeste, mas com 14 pontos, você pega outro grupo, tem time que não chegou a 10 e vai se classificar.
Em termos
de desempenho, o Vitória foi bem na competição, só que o regulamento ali acabou tirando o time da próxima fase. E o Vitória está bem no Campeonato Baiano, batendo de testa com o Bahia. Então, eu acho que aquilo que a gente tinha como expectativa de ver um Vitória melhor por conta também do crescimento do Bahia está acontecendo, que isso possa perdurar. Porque a gente quer ver o futebol da Bahia forte, os dois na Série A, muito importante.
E o Vitória chegando a 23 partidas de invencibilidade no Barradão aí, né? Já está próximo de bater esse recorde dele aí. E aí o Vitória, para esse jogo de volta, se perder, empatar, conquista o título, né? Se perder por 1-0, 2-1, vai precisar, então, ir para os pênaltis. Mas o Bahia tem uma missão difícil. E eu vejo o Vitória também já pronto para incomodar no Brasileirão da Série A muitos times aí, né? De maior investimento.
Meu sogro, né, chegou, um abraço a Zé mais uma vez, os grandes Zé Perelli, disse assim: ah, mas aí, deu Bavi de novo. Eu falei: não, Zé, não dá Bavi desde 2018. Então, assim, o Vitória tenta reconquistar o título, um título que é um simples estadual, mas que não acontece para a nação rubro-negra desde 2017.
Anos, né?
Né? Porque em 18 ele chegou à decisão e perdeu. Mas em 17, quando foi campeão invicto, foi a última conquista do Vitória. Então já são muitas temporadas, há 5 temporadas não passava sequer para a segunda fase. Então para o Vitória é muito simbólico a conquista do título estadual. O Bahia ainda terá a Copa do Nordeste. eu, como fico torcendo para os dois, eu começo a enxergar como o melhor cenário para o Brasileirão, o Vitória ganhar, o Baiano, entendeu, Júlio? E o Bahia ganhar a Copa do Nordeste.
Fabrício, aproveitando a sua presença aqui, que é uma honra muito grande, e você, narrador de uma rádio que é um canhão, né? Na capital do estado, que é a Rádio Sociedade da Bahia, tem informações que talvez a gente do interior não tenha, as chamadas informações privilegiadas. Essa Série B desse Campeonato Baiano, ela está uma incógnita, né? Ninguém sabe como virá a Série B. Por exemplo, clubes que têm o direito assegurado de disputar a competição deste ano já sinalizaram que não têm interesse. É o caso do Doce Mel, né? Que Doce Mel foi rebaixado ano passado, então teria condições, teria o direito assegurado de disputar esse ano. E estão falando no surgimento de duas novas equipes. Uma delas é o...
Não, esse
nem existe oficialmente, Júlio. Uma delas é o Salvador, clube da capital, né?
SSA.
O SSA e o clube de Porto, né? De Porto Seguro, o novo clube SAF. De Porto Seguro, qual é a sua expectativa, você que está lá na capital, perto das informações privilegiadas, como virá esse campeonato baiano da Série B?
Bom, Zé, mais uma vez, algo que a gente, não é que previu, mas tinha como expectativa, porque quando a gente pressionava a federação para que dois caíssem e dois subissem, e não só um, que para mim era uma crueldade, o vice-campeão da Série B, investir, conseguir fazer uma grande campanha, de repente no detalhe de uma bola que entrou, ou foi na trave, ou foi para fora, não conseguia o acesso. Então houve muita pressão e isso ficou condicionado a uma Série B mais inchada. E foi o que aconteceu e a gente achou muito bacana. Me recordo que o Colo-Colo em cima da hora desistiu. E aí chegou pra gente lá a informação de que o Colo-Colo teria que disputar uma terceira divisão. Eu disse, não, eu tenho certeza
seria
que
nos próximos absurdo, anos, né?
Imagina, um estadual da Bahia com três divisões. Mas houve uma crença de que os 12, por exemplo, não abririam mão nos próximos anos, quem não subisse, e continuar a disputa. Eu falei, olha, foram 12 porque houve um aquecimento do assunto nesse momento. Eu acho que o que vai acontecer é que nos próximos anos até algumas equipes desistam e apareçam outras. Então, assim, para mim a Série B ela tem que ser demanda livre, sabe, Zé? Eu acho que quem tiver ali um investimento, tiver regularizado junto à federação, com tudo direitinho, para disputar a competição, que dispute.
Para esse ano, só temos até o presente momento 9 equipes confirmadas. E dessas 9 equipes, 2 novas equipes, né? O Salvador e o Porto.
E o nosso Colo-Colo.
Entendeu? Então, claro, o Colo-Colo já está confirmado, já está inscrito, já está inclusive, ninguém sabe quem vai treinar o Colo-Colo. Ninguém sabe também quem serão os jogadores do Colo-Colo. Eles ficam plantando fake news porque não querem, acham que atrapalham. Isso é ilusão, isso é pensamento pequeno, entendeu? Porque a gente precisa ter as informações corretas para a gente fazer uma correção, entendeu? Devolver a dignidade à torcida do Colo-Colo. Porque foi humilhante o que o Colo-Colo conviveu o ano passado.
Verdade.
Com um treinador com 80 e poucos anos de idade, que não conhecia nem o plantel, que ele teria anunciado que o plantel tinha sido selecionado por ele, e um plantel de meninos, Fabrício. Que acabaram desonrando a história, a torcida sofreu demais. E ela está aí, ó, nessa expectativa. E a gente até acredita que esse ano, pelos erros do ano passado e por ser um mandato novo, né, porque agora ele não herdou o mandato, né, como vice-presidente.
Agora,
né? Agora ele foi eleito numa chapa em que ele preparou a chapa. Então ele não pode mais cometer os erros que aconteceram na gestão passada. E a gente até acredita que a tendência é ter uma equipe mais competitiva.
Não tem um volta a Zé aí, não?
Não,
no seu discurso, mas
amigo,
de repente não acontece, não, Marcão, de vez em quando? Porque,
não,
assim,
não,
minhas
não
últimas
há
lembranças
de
fazer um lobby aí.
Não há
minhas
essa possibilidade. Vou lhe responder. Vou lhe responder essa pergunta, é fácil. Principalmente na data de hoje. 70. Setentinha, meu amigo. Para uma pessoa que é diabético, que é hipertenso, isso não é coisa fácil.
Não,
então, não
fácil.
Tem como voltar. Agora, a gente poderia, se eles quisessem ajuda, somar, porque a gente ainda conhece boa parte ou grande parte do mercado do futebol da Bahia, entendeu? Porque quando fomos campeões com um elenco barato, né? Com um elenco que era uma folha muito pequena. Mas eles não têm interesse disso não, Fabrício. Eu nunca recebi da direção do Colo-Colo um pedido que orientasse ou indicasse um determinado jogador.
Ou pelo menos a sua simples presença, uma presença histórica de alguém que conquistou tanto, depois de 37 anos no interior, voltou a ser campeão baiano, estava o senhor lá na presidência do Colo-Colo.
Eu só não quero que armem uma equipe sem intensidade, porque a torcida do Colo-Colo não merece mais ser humilhada como foi nos últimos anos.
Tem uma polêmicazinha, eu queria aproveitar o ex-presidente do Colo-Colo para tocar nesse assunto, porque de lá da capital a gente ficou com a impressão, nas últimas três temporadas, um pouco menos nessa, e que bom, de que o Barcelona sofre uma certa resistência. Há uma demora de se abraçar o Barcelona na cidade. Eu me refiro ao próprio Mário Pessoa, às dificuldades que o Barcelona tem logísticas de realmente representar a cidade de Ilhéus. Eu achei isso muito evidente no ano retrasado, por exemplo, que o Barcelona fez uma grande campanha, mas tendo que jogar em outros campos e não abrindo mão do nome da cidade de Ilhéus. Eu achei que para o ilhéus que está morando fora, aquilo era muito simbólico para mim. E fiz até algumas críticas, alguns amigos até me ligaram, poxa, não é bem assim, mas assim, de lá a impressão que eu tive foi essa, de que a gente, numa cidade tão pequena, traz uma rivalidade, na minha opinião, desnecessária. E quando a gente vai... para nós que militamos e trabalhamos nesse ramo, são dois produtos ao invés de um, e eu fiquei realmente sem compreender. Hoje tem meu sobrinho, o grande Matheus Cunha, um beijão para ele, que trabalha também hoje com a radiofonia, tá bem aí, né, seguindo os passos do titio, e eu disse a ele: Matheus, são dois produtos, vocês não podem conflitar um produto com hoje. Até num jogo, tudo bem, 90 minutos lá, quando um estiver enfrentando o outro, mas no todo, eu acho que tem que haver mais unidade, porque... Volto a dizer, são dois produtos para a cidade trabalhar ao invés de um produto só. Não sei o que acontece nos bastidores, mas de fora a impressão que dá é essa.
Eu acho que é o problema que a gente tem em Feira de Santana. Qual é a grande torcida de Feira de
Fluminense
Santana?
Fluminense de Feira.
Pronto, você já respondeu. Não precisa... A gente não tem dúvida nenhuma. Qual é a grande torcida? Não vou dizer de Ilhéus não, gente, porque eu vejo o Colo-Colo como... um produto até regional, com uma cara regional, né?
Sim.
Do sul da Bahia.
É um campeão.
Do sul da Bahia. É o Colo-Colo, gente. Agora, o Barcelona tem sido, e eu tenho defendido isso aqui, porque o Barcelona tem divulgado Ilhéus de forma positiva. Ilhéus nunca teve tanto em evidência no futebol nos últimos tempos como nesses dois últimos campeonatos baianos do Baianão com o Barcelona.
É porque o Barcelona carrega Ilhéus até no nome, Barcelona de Ilhéus. Isso o Wellington faz questão
de
ter, que o time dele carrega o nome de Ilhéus. Agora, o que falta é o município abraçar. Quando eu falo município, o poder público municipal abraçar o time do Barcelona. Por exemplo, se pegou um costume aqui, porque se o Wellington não dividir a despesa, eu não vou nem dizer de reforma, porque não existe reforma no Mário Pessoa, mas se não dividir a despesa da meia sola que eles dão no Mário Pessoa, o Barcelona não joga em Deus. Então, eu acho isso um absurdo, porque a cidade deveria se orgulhar de ter o Barcelona na primeira divisão do Campeonato Baiano, representando a cidade.
Eu em Salvador... E Zé acabou de dizer, né, que o Ilhéus voltou a ter evidência no futebol. Eu estava me orgulhando e ficava sem compreender como é que um equipamento desse, o Mário Pessoa, não ficava à disposição do Barcelona. E quando ficou à disposição, e aí me corrijam se eu estiver errado, também não houve nenhum tipo de afago ao clube que está representando a cidade. As cores estão lá do Colo-Colo, né? O Barcelona tem que jogar com um estádio com cores completamente diferentes. Não há nenhum tipo de ornamentação para que o Barcelona possa jogar. É assim, eu acho que se o Wellington não fizesse tanta questão de representar a cidade de Ilhéus, e não sei quais são os motivos, não vou dizer aqui que é amor nem nada, não sei quais são os motivos,
ele
mas
gosta da cidade, ele
faz questão de representar, já teria ido embora, porque, de fato, Ilhéus não tem nada esse
Fabrício.
Retorno para o Barcelona, que o Barcelona pelo menos esperava.
Há poucos dias, quase que o time era impedido de treinar no Mário.
É brincadeira? Eu fico assim sem entender.
E um time que investiu 130 mil reais...
E esse mesmo Mário Pessoa cedeu, não foi só para jogos, não. O Itabuna fez treinamentos em vésperas de jogos aqui no estádio Mário Pessoa. Agora, tem uma pergunta, não sei se você está sabendo, né? A coisa está sendo guardada com muito segredo, mas houve um encontro entre o Léo
Amoedo,
que é um empresário que você conhece também, forte na capital, e com o Wellington. E o Léo Amoedo teria sinalizado para aquisição de 60% das ações, seria o sócio majoritário do Barcelona. Eu não sei o que aconteceu, é que até hoje não houve prosseguimento nessa conversa. Aliás, eu já estou investigando isso, eu estou até sondando a possibilidade,
Zé.
Viu, Marcos? Você que é o âncora e o nosso grande comandante aqui do Gabriela Esportiva, de trazer a fala do Léo Amoedo, uma entrevista com o Léo Amoedo, porque eu não tenho, aí já é opinião minha, a coisa está demorando tanto, viu, Júlio, esse tal desses departamentos jurídicos dos dois lados se definirem, que eu já estou enxergando isso como uma coisa quase impossível de acontecer, opinião minha.
Na realidade, o Wellington, ele tem recebido vários conselhos de muitas pessoas, dizendo o seguinte: rapaz, você deu murro em ponta de faca o tempo todo. Agora, na hora que você conquista a tão sonhada vaga da Série D, a tão sonhada vaga da Copa do Brasil, você vai pegar seu time e vai entregar na mão de empresário?
Né?
Então, tem muitas pessoas que conversam com ele sobre isso. Né? Agora que ele acertou em um gestor de futebol, porque outros que passaram no Barcelona só fizeram... né? Cagada.
É porque dentro do projeto, né, Júlio, ele começou a conquistar os objetivos que ele tinha.
Então, quando ele acerta um gestor, que foi o Armando, que veio, né, e disse a ele: eu vou botar seu time na Série D, eu vou dar calendário nesse time, e o cara vai lá e cumpre, não tem motivo de o Wellington pegar agora o time dele e entregar na mão de empresário que só vai querer botar jogadores novos pra jogar, pra mostrar pro mercado do futebol, pra eles negociarem. Anota o que eu tô dizendo aí. Se esse time investe, se essa parceria acontecer, Barcelona corre risco de ser rebaixado, rapaz, no ano que vem. Léo Amoedo mexe com jogadores novos. Eu já conheço a história do Itabuna. Para aqueles jogadores experientes, tanto na segunda divisão como na primeira, vindo para o Itabuna foi uma luta grande. Porque ele mexe com jogadores novos. O treinador de Léo Amoedo é Serginho Araújo, que trabalhou a vida toda na base. Manda Serginho Araújo montar um time com jogadores cascudos, que ele não tem. Ele não tem. Ele vai buscar contato com terceiros, mas ele não tem na agenda dele telefone de jogadores experientes. Agora, manda ele montar um time sub-17, manda ele montar um time sub-18, sub-20, aí ele tem.
Tá legal. A gente segue em frente, 6h42 agora.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Dá uma passada por outros estaduais aqui no nosso Gabriela Esportiva, né? Falar do Campeonato Gaúcho, a primeira partida aconteceu dessa final. Tivemos o Juventude recebendo no Alfredo Jaconi o Grêmio e empataram em 0-0. Então o Campeonato Gaúcho está em aberto, né? Alguém para comentar? O Campeonato Gaúcho está em aberto, o Juventude
Renato,
chegando
Renato
junto com o Grêmio.
Renato espumou, né? Assim, com o empate em 0-0, mas acreditando que a partida de volta o Grêmio vai conquistar o título. O Juventude está na Série A, né? Então acho que há equilíbrio aí na decisão, embora o Grêmio seja favorito.
São dois times, você lembrou bem, da Série A, e o resultado desse primeiro jogo deixa a decisão que vai acontecer na Arena do Grêmio, mas deixa uma decisão em aberto, né? 0-0, então... ambas as equipes, o Juventude, né?
Tem peças experientes.
Tem jogadores que acostumados com decisões, né? Tem Gilberto agora, tem o próprio Nenê também. São duas peças aí muito importantes. E o futebol é de Bento Gonçalves, não é isso? A cidade lá do Juventude?
Caxias.
Quer dizer, é uma cidade que é fortíssima no futebol profissional, né? Com Caxias e com o próprio Juventude. Talvez seja o reduto mais forte do interior do Rio Grande do Sul.
Um dos primeiros jogos que eu fiz longe de Salvador, né? Logo que a gente chegou em Salvador, era viagem, foi justamente no Alfredo Jaconi. Bahia 1, gol de Paulo Isidoro, Juventude 0, com aquele resultado o Bahia saiu da zona na Série B, o Bahia tava caindo pra Série C de novo, e depois faltavam duas ou três rodadas, o Bahia acabou se livrando. A lembrança boa do frio do Alfredo Jaconi.
Pulando para o Campeonato Paulista, aí, primeiro jogo aí da final. Ontem tivemos na Vila Belmiro, Santos recebendo Palmeiras e o Peixe venceu por 1-0 esse primeiro
Não
empate.
Foi por acaso. Não foi por acaso. Campeonato, desde o início do Campeonato Paulista, a gente esperava muito, muito menos do time do Santos, né? Um time que teve que mexer, adaptar um elenco para a realidade de um campeonato da Série B que vai disputar esse ano. E ainda assim, o Santos vem fazendo o Campeonato Paulista desde o primeiro momento com intensidade. Então eu diria que esse resultado não é por acaso, não. Ontem ele conseguiu neutralizar as principais peças do time do Palmeiras. O Abel mudou muito, teve que ir, e as mudanças foram acontecendo, mas o rendimento não melhorou. Eu diria que o Santos acabou sendo uma equipe mais organizada no duelo de ontem e mereceu a vitória, na minha opinião.
O problema ali é o Abel, né? O Abel, o jogo da volta, amigo, ele já fez isso várias vezes pra gente, né, degustar. Eu lembro de, há dois campeonatos paulistas atrás, o São Paulo abriu 3-0 ou 4-1, né? O Palmeiras tinha que golear para ser campeão. Goleou e foi campeão. Então o Santos bota um pé aí no título, mas bota uma mão na taça, né? Mas eu acho que o Palmeiras com Abel, assim, a gente nunca pode desconsiderar.
Eu acho que é o terceiro campeonato que o Palmeiras vai disputar, que ele, na primeira partida, e chega na segunda, ele vai e muda a história do... Né? Das finais. Agora o Santos fez um grande jogo. Tem um jogador que foi uma grata surpresa, que é o meia Guilherme, rapaz, que destruiu no jogo. E o jogo foi um jogo muito disputado e vai estar aberto sempre, até se tivesse mais gols aí de frente, porque a qualidade das duas equipes hoje, né, em São Paulo, são grandes equipes, apesar da recuperação aí. Está vindo para disputar a segunda divisão esse ano do Brasileirão Santos, mas provavelmente tem tudo para retornar direto para a Série A do ano que vem.
Agora todo mundo só está falando dos jogadores do Santos, mas está esquecendo que o trabalho bom também é do Fábio Carille, né? Sim, e olha que é um treinador, olha que é um treinador que tem as características de ser um treinador retranqueiro, defensivo. Mas se você observar, o Santos está jogando futebol para frente.
Ele é da escola do Tite, é?
Ele é bom de passe. É da escola do Tite. Então, o Santos está jogando futebol para frente. Você vê que teve algumas goleadas durante a competição. Então, até o Fábio Carille está se reinventando.
Que é o DNA, né, do Santos, né?
E, por enquanto, vem dando certo no Santos. E o Palmeiras que bote a sua barba de molho, porque eu continuo acreditando naquele ditado que diz assim, que no futebol tudo pode acontecer. E quem sabe o Santos nessa sua...
Torcendo pro Santos.
Nessa sua aparição em 2024, possa conquistar um título aí para poder dar mais confiança esse elenco para ir para a Série B, porque o Santos,
Júlio,
precisa subir.
O Santos vai ser um time muito forte no Campeonato Brasileiro esse ano da segunda divisão, na Série B. E eu não tenho dúvida de que o jogo de domingo ainda não está decidido. Se você for analisar elenco por elenco, o Palmeiras sobra na competição em investimento, né? Palmeiras está num patamar muito elevado, junto com o Flamengo aí, são as duas equipes de ponta do futebol nacional. Mas o Santos, gente, se enquadrou a realidade de uma Série B. Saíram salários mais altos do time do Santos, contratou jogadores medianos, mas jogadores que estão tendo realidade.
E está valorizando a base.
Né? O próprio Guilherme, citado aqui pelo Fred, foi o dono do jogo ontem. A consciência dele, a qualidade dele, saiu dos pés dele, né? O cruzamento para o Otero baixinho, né? Marcar de gol, de cabeça.
E é um time cascudo, né? Assim, tem alguns jovens, né? Tem muitos até, mas se você for ver, tem Otero, tem Gil.
Tem Gil, né? Juliano, que deu consistência, né, na defesa.
É um time assim, Juliano, que tem também, né, peças.
E teve ontem um reforço extracampo, né? Porque o Neymar entrou lá, com a taça antes do jogo, foi ovacionado e já declarou.
Clodoaldo e Pepe,
né? Duas lendas, né, consagradas do futebol nacional. Agora, o Neymar já anunciou ontem na Vila Belmiro que volta para o Santos para disputar o Campeonato Brasileiro de 2025.
Já soube de informação hoje que o Neymar está tentando a rescisão de contrato lá com o Al Hilal. e está por debaixo do pano aí negociando com o Flamengo. Se é verdade, eu acompanho muitos youtubers do Rio de Janeiro, né? E pelo menos uns três que eu pude assistir hoje, eles vieram com essa informação aí de que o Neymar está tentando uma rescisão de contrato para vir jogar agora no segundo semestre aqui no Brasil e negociando com o Flamengo.
Eu não duvido que ele entre na SAF algum clube brasileiro em breve, viu? Olha, a final do Campeonato Cearense, né? Primeiro jogo no sábado, Fortaleza recebeu o Ceará, ficaram no 0-0 e está em aberta aí o estadual cearense, Zé Maria.
É verdade, e muito disso em razão da irregularidade do time do Fortaleza, né? Como caiu, né? É uma temporada esse ano muito diferente, é um Fortaleza que não consegue repetir aquele futebol forte que tinha, né? E pela rivalidade aí, esse 0-0 desse primeiro duelo fica muito evidente de que a decisão do cearense continua em aberto.
Pois é, e tivemos também o Campeonato Pernambucano, né? Primeira partida, o Náutico recebeu no Aflitos ao Sport e o Leão da Ilha venceu por 2-0, saiu bem nessa disputa aí, Zé Maria.
Natural também, né? Estamos falando de Náutico disputando o quê? Acho que é campeonato da Série C. Série D, como caiu os clubes de Pernambuco, né? A qualidade dos clubes, o Santa Cruz não tem divisão, o Náutico disputando Série D. Eu imaginava que era a Série C, viu, Júlio? Mas eu imaginava que era campeonato brasileiro da Série C, o Náutico esse ano. O Júlio está dizendo que é a Série D. Mas o interessante é que o Sport é o único grande, né, que está sobrevivendo no momento no futebol pernambucano. E um resultado que coloca muito o Sport, né, perto aí de mais uma conquista do futebol pernambucano.
É o maior vencedor do campeonato pernambucano. E no Mineiro, na primeira partida aí no sábado, o Atlético recebeu o Cruzeiro e o Galo empatou em 2-2, aí também está em aberta aí esse título mineiro.
Esse foi um resultado surpreendente, Marcos, sobretudo pelo segundo tempo. O Atlético perdeu a intensidade, né, e o Cruzeiro cresceu na competição, estava perdendo de 2-0, chegou em empate de 2-2. Eu diria que, embora o Atlético Mineiro, o Galo Doido, tenha um elenco muito de melhor qualidade, muito mais experiente do que o elenco do time do Cruzeiro, mas no meu entendimento, pela rivalidade do clássico aí, essa decisão permanece em aberto também.
Beleza, e vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportivo aí de hoje, dessa segunda-feira, 1º de abril, começando com o nosso convidado aí, o Fabrício Cunha. Conte só verdades nesse dia, Fabrício.
Que bacana, né, participar do programa. Assim, Júlio César fez muitos programas, eu fiz muitos programas com o Júlio César aqui em Ilhéus, e era um programa assim,
jogos,
né,
também.
Uma revista, jogos muitos, né, Julião, tem muitas boas.
Comigo é o primeiro.
Você. É, porque você era dirigente, né,
isso.
Ia entrevistá-lo, mas... É uma revista, né, que traz assuntos do Brasil inteiro, o tempo rende pra caramba, às vezes a gente fica lá muito regionalizado, né, e fica preso a alguns assuntos, e o torcedor muitas vezes, quando a gente sai do assunto, já reclama. Então eu tenho saudade desse formato, que é muito bacana. Deixa um abração pra você, Marcão, que é um
obrigado,
cara que eu acompanho desde sempre, né, com esse talento incrível no microfone. Abraço pro Fredão, pro Zé Maria, que é um cara que eu gosto muito, um amigo. O Júlio César também é um amigo, um cara que eu aprendi muito no rádio. A Monique, que é um talento que eu vim ouvindo, né? Achei até que ela ia participar mais, mas acho que deu um pouco de espaço pra mim, né? Eu agradeço.
Jobs Ribeiro também, esportista aí, o Jobs.
Grande Jobs, estou acompanhado pela manhã, né? É. Muitas vezes vejo ali, com participação também do meu grande amigo de infância, Valderico Júnior, do qual mando um abraço. Torço muito por ele. Acho que a cidade de Ilhéus olhar para esse garoto empreendedor, né, com visionário, né, com uma humildade desde que nasceu, porque eu estudei com o Valderico e ainda que ele pudesse ter, né, muitos do que outras crianças não tinham, a humildade dele em tratar todo mundo, eu sempre falei isso para ele desde os tempos de Piedade, que eu tive a oportunidade de estar na Piedade minha vida inteira. Então, assim, é um cara que eu gosto muito e me recordo que na última corrida eleitoral, na primeira que ele tentou, eu mandei uma mensagem para ele, assim, de muito apoio, porque é uma pessoa que eu acredito demais. Então, eu queria mandar um beijão para ele. Não sei se ele tá na casa, mas se não tiver, depois eu dou uma ligada para falar com ele.
Tá ouvindo a gente.
É um cara que eu gosto demais, que tem uma lembrança massa, jogava bem futebol, era um amigo bacana, um pouco mais novo do que eu. Mas um beijão para você, Júnior. Caminhada é grande, eu sei disso, mas sei também de suas boas intenções. E estaremos juntos aí, conta com a gente também nessa caminhada bacana. Um abraço a todos vocês, Obrigado pelo carinho e valeu demais o convite.
Abraço, Fabrício Cunha. Mais sucesso para você em sua carreira aí. E curta as férias aí, nesse restante de férias aí. Júlio César, o Imperador, suas considerações finais.
Beleza, antes de trazer aqui as considerações finais, deixa eu parabenizar em público o presidente campeão. Já fiz isso hoje pela manhã, mandando pessoalmente pro zap dele. Mas eu gostaria de parabenizar Zé Maria pelos seus setentão, bem vivido e com o título de primeira divisão do Campeonato Baiano na mochila.
Isso.
Não é para todo mundo. Zé, feliz aniversário, que Deus te abençoe com muitos anos de vida e muita saúde, que você continue sendo esse cara que você é, um bom amigo, um bom profissional, né? Um bom filho. Continue sempre sendo isso aí que você é, não mude não, porque se mudar, né, bicho pega, estraga. Então, felicidade para você. Mandar um abraço aqui, receba um abraço também do Paulo Gane, que tá ouvindo a gente lá.
Desculpa, um beijão pro grande Paulo Gane, eterno patrão da minha saudosa mãe, um amigo da família. Ele, inclusive, que fez o contato, pô, vai lá na Gabriela, aí o Júnior me ligou depois. Então, um beijão para você, Paulo, para Catiana, toda a família, tamo junto, meu amigo.
Mandar um abraço também para o presidente da Liga Lense de Futebol. E lembrando que quarta e quinta tem rodada do Campeonato Amador, semifinais. Vamos ter aí Elite e Vitória, com o Cleuber Silva Santos na arbitragem. É, vamos ter também aí o time da PPM enfrentando o Independente. Independente é a PPM, com o Lázaro Oliveira no apito. Amanhã a gente fala mais sobre o Campeonato Amador. Então, mandar um abraço aí para o presidente Quincas Ribeiro. E mandar um abraço também para o César Cutias, meu amigo Will Salviano e Dona Lena. Essa semana vou marcar um bate-papo com o César Cutias, porque o Copão vai começar esse campeonato de uma tradição tremenda aqui na cidade de Ilhéus. Hoje, o campeão do Copão do Malhado, ele é respeitado, né? Dentro da cidade de Ilhéus, como também o campeão do Campeonato Amador. Então, a gente vai bater esse papo aí com o César Cutias. E um abraço a todos os ouvintes do Gabriel Esportivo. Amanhã estaremos de volta aqui com fé em Deus.
Valeu, Júlio César. Um abraço para você. Até amanhã. As considerações finais também da Monique Ribeiro.
Muito boa noite, Marcão. Boa noite aqui, o Fabrício Cunha. Um prazer a gente poder compartilhar esse conhecimento, desse talento daqui da nossa terra, que está aí reverberando pela capital, tá pelo mundo todo através da internet, né, Fabrício? E falar que Matheus, trabalhamos juntos, viu? Depois no bastidor eu vou te contar a resenha de Matheus. Um beijão a todos os ouvintes. A gente retorna amanhã com mais um Gabriela Esportiva.
Valeu, Monique Ribeiro. Até amanhã. Beijo para você. Fredão, Fred Menezes, suas considerações finais.
Boa noite aí para os ouvintes da Gabriela Esportiva. Hoje foi um dia bacana aqui, com a presença de Fabrício. Foi uma satisfação. E ele falou uma coisa que desde o início do programa ficou guardado aqui em mim. Eu preciso... sempre falei isso e aprendi isso no esporte. Eu não milito com futebol, eu sou da área de esporte de quadra, esporte olímpico e basquetebol, e ele fez um comentário aqui do Bahia e do Vitória, dizendo que apesar da diferença técnica dos atletas, o Vitória tem crescido muito por conta de estar jogando contra o Bahia, e isso é a expressão, na verdade, do que o esporte e da capacidade que o esporte tem. Sim. De evolução do atleta por conta da participação, né, dentro de quadra, dentro de campo. Então, essas palavras me lembraram, né, da minha infância, adolescência, que a gente sempre quis jogar contra uma equipe que tenha a melhor qualidade, porque aí que é o momento que você mais aprende como atleta.
É verdade.
Então, isso é muito importante, porque aqui, apesar da rivalidade por conta de Ilhéus e Itabuna, a gente tinha muita dificuldade de trazer o time de Ilhéus, de Itabuna, para vir jogar em Ilhéus, ou de ser convidado para jogar em Itabuna, porque havia essa preocupação de não ser derrotado por Ilhéus. A gente aqui, a equipe de Ilhéus, nunca teve preocupação nenhuma, a gente ia de carro, de ônibus. E isso é muito importante para quem faz esporte, porque a gente precisa sempre estar participando com equipes superiores para aprender. Eu vou mandar só um abraço hoje para Paulinho Carioca, que me pediu 10 vezes para mandar um abraço para ele, do stand Carioca, que vende ingressos aí para o São João, as festas de Ilhéus. para Jorge Enê Argolo, que é um diretor de escola pública aqui, um amigo, né? João, meu contador, João Bittencourt, que um colega da UESC aí, um contador especialista em construção civil. Um abraço para todos e uma boa noite para os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Fredão. Um abraço para você. Até amanhã no nosso Esportiva. E Zé Maria, suas considerações finais.
Marcos, nas considerações finais do programa de hoje, eu quero agradecer os amigos. Eu tenho centenas de mensagens aqui. Eu ainda não consegui abrir, nem responder todas as mensagens. Agora, posso lhe garantir uma coisa. É uma coisa que me impressiona muito. 80% dessas mensagens, Marcos, são de amizades feitas no futebol.
Sim, sim.
Então, isso é sinal de que Deus me iluminou e eu fiz um futebol, entendeu? Igualitário para todos, entendeu? Então, quero hoje agradecer as homenagens. O que a gente precisa mesmo é de muita saúde.
Verdade.
Abraçar o ouvinte do Gabriela e amanhã a gente volta com a sequência aqui do programa na Rádio Gabriela FM. Boa
noite.
Valeu,
Zé Maria. Boa noite. Saúde para você. Felicidades. Parabéns. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva, que volta amanhã. No oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite o momento e agora. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos de informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Já já tem o Tony Café trazendo o Hit Parade, as músicas mais tocadas da nossa programação. Tchau, tchau.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.